A Organização Mundial da Saúde alertou que a obesidade infantil atingiu níveis alarmantes em todo o mundo. O relatório da Comissão para Acabar com a Obesidade Infantil mostrou que pelo menos 41 milhões de crianças com menos de 5 anos estão acima do peso ou são obesas. Segundo o documento, o maior número de casos foi registrado em países de baixa e média rendas, onde o número de crianças obesas mais do que dobrou de 1990 a 2014, passando de 7,5 milhões para 15,5 milhões. Em 2014, por exemplo, 48% das crianças menores de 5 anos e que estavam acima do peso ou obesas viviam na Ásia e 25% na África. Os números no continente africano quase dobraram desde 1990, de 5,4 milhões para 10,3 milhões. A psicóloga Patrícia Miller da Costa, que trabalha no Paraná, especializada em saúde mental, nos fala sobre o problema da obesidade infantil. Como as emoções contribuem para a obesidade?
Existem vários fatores emocionais que podem contribuir para o aumento do peso ou dificultar o emagrecimento. Quando a pessoa vive em uma situação que gera uma forte carga emocional, o organismo interpreta que é necessário dar uma resposta para essa situação. Para isso, o corpo vai se preparar para enfrentar a situação ou para fugir. Para ocorrer esse enfrentamento, há um aumento de produção do cortisol e os altos níveis de cortisol facilitam o armazenamento da gordura abdominal. Quando a pessoa avalia que ela não possui recursos para enfrentar o problema que a aflige, ela se sente impotente e deprime. A depressão altera o apetite. Em alguns casos, o apetite diminui, mas em muitos casos, o apetite aumenta. Então, essa é uma das razões que o aumento do consumo de alimentos.
Comer é uma necessidade do ser humano, mas quando comer passa a ser uma necessidade emocional?
Quando a gente come para evitar sentir a solidão, a raiva, a tristeza, o tédio, ou então para você poder tentar encontrar um sentimento de satisfação, de bem-estar.
Qual é o perfil da pessoa que se convencionou chamar de comedor emocional?
Popularmente, a gente chama de comedor emocional as pessoas que comem sem estar realmente com fome e visando aplacar sentimentos como ansiedade, a culpa, a solidão. Outras vezes, é uma situação de uma raiva. A pessoa está com raiva e não aprendeu a colocar essa raiva para fora, não aprendeu a confrontar nas situações que exigem que a pessoa confronte, ou que argumente, que discuta. Então, essa pessoa vai para casa com raiva e o que ela faz? Ela vai procurar alimentos, por exemplo, com muita consistência, que ela vai mastigar, que ela vai morder. Ela projeta na comida aquela raiva e aquele morder, mastigar é pôr a raiva para fora.
O estresse também contribui para a pessoa comer muito, não é?
Tudo que gera angústia, gera tensão, faz com que a pessoa queira voltar a se sentir bem. Então, se eu tô tensa, se eu tô angustiada, tudo que eu puder fazer para relaxar, eu vou fazer. Cada um vai buscar um jeito de fazer isso.
Como vai se formando essa pessoa que necessita comer tanto? É desde pequena?
São vários fatores, desde o incentivo ao consumo que a gente vê na mídia, que promove a crença de que se você come aquele sanduíche, se você beber aquele refrigerante ou outra guloseima qualquer, isso te deixará feliz. Passando pela tendência cultural que a gente tem de premiar as crianças com doce. Se você fizer a lição, eu vou te dar uma bala. Se você se comportar, você vai ganhar um chocolate. Os salgadinhos, as sobremesas, como quando a mãe, sem perceber o real motivo do choro do neném, ela oferece o seio ou a mamadeira.
Por que as pessoas preferem alimentos calóricos ao invés de alimentos saudáveis?
Na verdade, a pessoa ela sente uma urgência em comer. Ela precisa comer, ela está se sentindo mal e ela quer resolver isso o mais rápido possível. Então, você chega em casa, abre o armário, o biscoito está pronto. Abriu a embalagem, você come. Se a gente for pensar numa fruta que você vai ter que lavar, que você vai ter que preparar, pronto. É muito mais rápido que é mais fácil de você ingerir. Além disso, quando a gente é educado a não manifestar e nem mesmo perceber os nossos sentimentos, a gente vai perdendo a sensibilidade mesmo. O paladar vai reduzindo, a gente não sente tanto as coisas. Então, os alimentos preferidos são aqueles que têm um sabor mais intenso.
Como prevenir que uma criança se torne uma comedora emocional?
É preciso estar atento às mensagens contraditórias que a gente passa para as crianças. É comum que os adultos enfatizem o desejo pelos alimentos hipercalóricos, mesmo quando fazem isso num discurso sobre a importância de evitar. Mas a mensagem que fica é que esses alimentos são deliciosos. Outra questão é que na nossa cultura, os alimentos hipercalóricos são considerados um prêmio. Bolo de aniversário. Ninguém faz uma salada de aniversário. A pizza do final de semana. eu ganhar uma sobremesa, mas só se comer todo o almoço. E perceba uma mensagem implícita, né? Se você se esforçar para comer o feijão e o arroz, que você não está com vontade, então você vai merecer uma recompensa, a sobremesa. O que, que a gente está dizendo com isso? Que o que realmente é bom é a sobremesa. E também estamos dizendo que feijão e arroz deve ser alguma coisa ruim, porque é um sacrifício, né? É um sacrifício que merece um prêmio. Então ninguém deve ser premiado por comer.